produtos substitutos. A própria indústria americana é capaz de substituir esses produtos? Não, não existe capacidade produtiva dentro dos Estados Unidos para que possa substituir a importação americana. E eles nos perguntavam também, e o Brasil não poderia instalar suas indústrias aqui nos Estados Unidos e produzir dentro dos Estados Unidos? Também, nesse caso, nós argumentávamos todas as questões ligadas, por exemplo, na madeira, aos reflorestamentos, a questão nossa da capacidade de produção dentro do Brasil e a inviabilidade de transferir essa produção para aqui, os Estados Unidos. Então, todas as respostas foram dadas, todos os argumentos foram apresentados, a FIEP fez a defesa por escrito, junto com diversas associações nacionais, como a ABINCE, Associação Brasileira da Indústria da Madeira Processada Mecanicamente, como também a Associação Nacional da Cerâmica e outras associações que estiveram aqui. Ou seja, a defesa foi feita, agora esperamos a análise final pelo USTR, pelo governo americano, para que a gente possa ter agora, em meados de julho, a resposta com relação à aplicação ou não dessas tarifas, ou ainda, caso a tarifa permaneça, a isenção de alguns produtos da pauta de exportação brasileira e paranaense da aplicação dessa tarifa. Essa é a nossa expectativa. Dentro de alguns dias nós teremos a resposta. O trabalho foi feito e agora vamos na luta aí pela competitividade da indústria do Paraná.
Esse foi então o João Arthur Mor, representante aqui do estado do Paraná, que esteve, né, lá em Washington. Um dos empresários que falou nessa audiência, em um dos painéis, é da Milpar, né, diretor da Milpar, empresa aqui de Guarapuava, o Giancarlo Marodin. Ele esteve em um desses painéis, argumentou, trouxe essas informações técnicas do setor da madeira, que talvez seja o mais impactado, né, se esse absurdo dessa tarifa for realmente aplicado pelos Estados Unidos. Não há fundamento nenhum, né, para que eles façam isso. Enfim, tem uma estratégia deles, questões políticas, enfim, sabe-se lá por que, né, eles estão com essa atitude hostil em relação ao Brasil, que é um parceiro comercial de longa data, que tem já, enfim, os Estados Unidos tem superávit, né? O fato de eles comprarem do Brasil não tira nenhum emprego, não prejudica em nada a indústria dos Estados Unidos, porque, como o João disse aqui na Sonora, né, que vocês acabaram de ouvir, como é que a indústria da madeira vai transferir a produção para os Estados Unidos? Eles não têm reflorestamento como nós temos. Então vai o quê? Vai transferir a plantação lá para a América para poder fazer a produção lá? Não tem sentido. Então, eles precisam ter essa compreensão técnica e vamos torcer para que tenham, que não tarifem o produto brasileiro, para que deixem de lado, né, qualquer tipo de questão aí política, enfim, e partam para a parte técnica e mantenham essas compras brasileiras sem tarifa. Porque aí aqui nós teremos um alívio, né? Você já pensou esses setores voltarem a demitir, pararem produção, fecharem fábricas? Isso vai ser muito ruim para a economia paranaense. Então vamos torcer para que não aconteça. O que precisava ser feito pelos setores foi feito. Eles apresentaram argumentos bem sólidos. O governo brasileiro está mantendo as negociações diplomáticas. É uma negociação que não dá para ter muita clareza se ela está andando ou não. Tem reuniões ainda agendadas até o dia 15 de julho da diplomacia brasileira, tentando negociar, né, com o representante do comércio dos Estados Unidos. Não tem muita clareza se isso está dando resultado ou não. Agora, o que a gente sabe que está sendo péssimo é a política, né? Tanto o governo, né, o presidente Lula, que é candidato à reeleição, usando politicamente, e o Flávio Bolsonaro, né, também usando politicamente um tema que, acho que no bolso deles, na vida deles, não muda nada. Estão só pensando na eleição, ambos. Acho que não estão pensando no país. Eles estão usando esse tema para a campanha, o que é péssimo, péssimo. Só tumultua, só piora uma situação que já é ruim, né? Vamos aguardar. Tem 6 dias aí para ter uma definição em relação a essa tarifa, se os Estados Unidos vai ou não aplicá-la. 7h21. Um policial militar está sendo investigado por agredir um caminhoneiro durante uma abordagem. Esse caso foi na BR-369, trecho entre Londrina e Cambé, no norte aqui do estado. Imagem revoltante, né? Eu acredito que você possa já ter visto em reportagens aí de televisão, ou até em grupos de WhatsApp, né? O problema é que em grupo de WhatsApp circulou sem a contextualização, né? É imagem em que foi gravada, né? Foi flagrada por pessoas que estavam ali passando pela rodovia. O motorista, ele se aproxima com a mão na cabeça, aí ele estaciona no acostamento. É um caminhão furgão. Atrás, um carro não identificado, não é uma viatura, pelo menos não é uma viatura identificada, sai um policial com a arma em punho, né? Mirando nesse trabalhador. O trabalhador vem tranquilamente da cabine com a mão na cabeça, sem apresentar nenhuma animosidade, nenhuma resistência. E em seguida, esse policial, já na parte traseira ali do caminhão, ele chuta violentamente o caminhoneiro, sem nenhum motivo ali, né, aparente. E os vídeos registram isso. Registram isso. E registram, inclusive, depois o motorista voltando para a cabine. Você vê ali machucado, debilitado, mancando, né? Muito provavelmente em função das agressões que sofreu desse policial que de arma em punho fez essa barbaridade. Nas imagens, o policial aparece fardado, mas sem viatura. Ele está sozinho no momento dessa... A gente está chamando aqui de abordagem, mas ali tem todo tipo de... Não ter sido uma abordagem ilegal. Foi um crime que ele cometeu contra esse trabalhador. A polícia militar foi questionada. Não divulgou o motivo dessa abordagem, nem esclareceu se é ou não um trabalho que ele estava em horário de serviço, um trabalho que estava ali nas tarefas dele naquele dia, se ele estava atuando como policial, se estava de folga e tomou aquela atitude. Um trecho da nota da polícia diz o seguinte: a Polícia Militar do Paraná tomou conhecimento de um vídeo envolvendo um militar estadual durante uma abordagem na região de Cambé, norte do estado. A corporação esclarece que o militar já foi identificado e informa que será instaurado o procedimento administrativo cabível para apurar as circunstâncias dos fatos, assegurando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Segundo a polícia, o caminhoneiro e outras testemunhas também serão ouvidos durante essa investigação para ajudar a esclarecer o que aconteceu antes das agressões. Bom, independente do que aconteceu antes das agressões, nada justifica. Por mais que houvesse um motivo para abordagem e até para eventual detenção do caminhoneiro, se for, não interessa, né? Ele não poderia ter feito aquilo, porque a imagem é claríssima e a gente pode brigar com qualquer coisa na vida, né? Pode discutir, pode teimar, mas contra os fatos, né? Contra, assim, aquilo que tá claro e evidente na realidade, quando você vê ali que foi um ato ilegal, né? Do policial, uma agressão, o sujeito não representava nenhuma ameaça, simplesmente estava quase rendido, inclusive aparenta ser, né, um senhor assim, mais de idade, né, agredido daquela maneira. Então, independente do contexto anterior que justificasse uma abordagem, aquilo ali não poderia ter acontecido de maneira alguma, né? A polícia é para proteger a população, não para, como esse cidadão fez, né, esse policial que estava fardado fez, não pode acontecer de maneira alguma. Vamos aguardar ver aonde dá essa história, né, se a verdade ali no contexto todo vai ser esclarecido e se esse policial vai ser punido. 7h25.
CulturaNews.net, o site de notícias de Guarapuava. A sua opção para ficar bem informado. Jornalismo com credibilidade, com apuração precisa dos fatos e compromisso com a comunidade. Notícias com foco na cidade e em você. Acesse e siga nas redes sociais. CulturaNews.net.
Eu sou o Diácono Josemar, do programa Missão, Testemunho e Gratidão. e tenho um convite para você. Todos os dias, a Rádio Cultura leva mensagens de fé, esperança, evangelização e devoção à Nossa Senhora de Belém para milhares, milhares de pessoas. Agora você pode fazer parte desta missão. Nasce o Clube dos Evangelizadores, uma família mariana de ouvintes que ajuda a manter viva a evangelização através da Rádio Cultura. Cadastre-se, contribua com qualquer valor e faça parte desta missão que evangeliza pelo rádio. Além de ajudar a transformar vidas, você participará de momentos especiais de oração e concorrerá a prêmios exclusivos. Como faz? Acesse culturacatolica.com.br/sócio. Repito, culturacatolica.com.br/sócio.
Você sabe como se calcula a passagem de ônibus? Existe a tarifa técnica, que é o valor do custo do sistema, dividido pelo número de usuários que pagam pelo transporte. Como nos últimos anos, o número de passageiros teve uma grande queda, o valor da tarifa ficaria com um valor muito alto. Por isso, a necessidade de subsídios públicos. E em Guarapuava, a prefeitura beneficia a população com Guaracard. Com o cartão, os passageiros pagam a tarifa no valor de R$4, que com dinheiro custa R$6,50. E sempre com muita dedicação da Pérola do Oeste.
Veja o mundo de bons olhos com óculos da Ótica Veja. Consulte o seu oftalmologista, traga sua receita e confira o atendimento exclusivo de nossos especialistas para escolher lentes e armações com garantia de qualidade, preço justo e ótimas condições de pagamento. Ótica Veja é certificada a loja Varilux Especialista Select e autorizada das multinacionais Zeiss de tecnologia alemã e Royal Lux de tecnologia japonesa. Em Guarapuava são dois endereços, na Vicente Machado quase esquina com o calçadão da 15 e na Quintino Bocaiúva em frente à Made Clínica. Ótica Veja, 35 anos desde 1989 garantindo o bem-estar dos seus olhos.
Tá precisando de algo? O melhor está aqui pertinho. No comércio e nos serviços de Guarapuava você encontra qualidade, atendimento especial e ainda ajuda a nossa cidade a prosperar. Compre em Guarapuava, use os serviços daqui. Rádio Cultura, incentivando o desenvolvimento.
O que é essencial, você ouve agora a informação objetiva e direta aqui na Cultura FM.
Sete horas mais 29 minutos, 7:29. Uma carreta que transportava frango congelado tombou na manhã desta terça-feira na BR-277 e uma carga foi saqueada por um grupo de aproximadamente 80 pessoas. Enquanto essas pessoas saqueavam a carga, o motorista do veículo estava sendo atendido em estado grave. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ninguém foi preso porque a prioridade era salvar a vida do motorista e evitar novos acidentes. O detalhe é que um pouco antes dessa ocorrência na BR-277, ali em Nova Laranjeiras, na PR-473, num trecho bem próximo, mas uma rodovia estadual, ocorreu um outro tombamento e cerca de 60 pessoas saquearam também esse veículo, que estava carregado de alimentos. Nesse caso, o motorista saiu ileso, não se feriu. Os saques ocorreram em rodovias que cortam a terra indígena Rio das Cobras. O Paraná é o estado brasileiro com o maior número de aplicações de polilaminina. Até o fim de junho, foram 19 aplicações do medicamento. O Paraná lidera o ranking frente ao Rio de Janeiro, com 11 aplicações, e o Espírito Santo, com 9. O tratamento, que tem apresentado resultados promissores na recuperação de pacientes com lesões medulares, foi aplicado pela primeira vez aqui no Paraná, no dia 8 de janeiro, na Santa Casa de Maringá. O procedimento é relativamente simples. Trata-se de uma punção diretamente na região lesionada. É uma injeção, né, do medicamento porque ajuda no tratamento e tem demonstrado um resultado assim bem promissor, com pessoas recuperando o movimento quando o tratamento ocorre em lesões recém-adquiridas, né? Logo depois dos acidentes que causaram as paralisias. 7:31, um pai foi flagrado chutando a própria filha de 3 anos em Francisco Beltrão. A cena foi registrada por câmeras de segurança e aconteceu no último domingo. Nas imagens, o homem aparece caminhando com a menina e outro filho de 5 anos. Em certo momento, ele para e dá um chute na filha, que cai no chão. No vídeo, outro homem aparece se aproximando, abre os braços e tenta intervir na cena, mas é confrontado pelo pai das crianças. Pouco tempo depois, a menina se levanta e os 3 seguem andando. A mãe da criança descobriu a situação vendo essas imagens nas redes sociais. Ela registrou um boletim de ocorrência na última terça-feira. O Paraná prorrogou a campanha de vacinação contra o HPV para adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que ainda não receberam a dose. A imunização segue disponível nas unidades de saúde, ampliando a oportunidade para quem perdeu o calendário regular. A vacina protege contra o vírus responsável por diversos tipos de câncer e outras doenças. A orientação é procurar a unidade de saúde mais próxima com um documento de identificação e, se possível, com a carteira de vacinação. Repetindo, essa vacina do HPV está com a campanha prazo estendido para jovens e adolescentes que têm entre 15 e 19 anos, meninos e meninas. Estudantes da Rede Estadual de Ensino do Paraná entram em férias escolares de julho após o encerramento do primeiro semestre. O recesso contempla mais de 1 milhão de alunos e milhares de profissionais da educação em todo o estado. As aulas retornam no final deste mês, conforme o calendário da Secretaria de Educação. Durante esse período, segundo a Secretaria, as escolas vão passar por manutenção e organização para o início do segundo semestre letivo. 7:33, casais de Prudentópolis já podem se inscrever para o casamento coletivo gratuito, marcado para agosto. A iniciativa é voltada para pessoas que desejam oficializar a união civil sem custos, promovendo inclusão e acesso à cidadania. As inscrições devem ser feitas dentro do prazo estabelecido, com apresentação de documento exigida. A cerimônia integra ações de fortalecimento dos vínculos familiares e a garantia de direitos. A Prefeitura de Prudentópolis está organizando essa iniciativa e fornece mais informações sobre a inscrição. A Copa do Mundo de Futebol inicia a fase de quartas de final hoje, lá nos Estados Unidos. A partir de agora, todos os jogos nos Estados Unidos. São 8 seleções, a maioria é europeia, entre elas França e Inglaterra, que também chegaram às quartas de final na edição de 2018 na Rússia e 2022 no Catar. Complementando o rol das equipes do Velho Continente estão Bélgica, Espanha, Noruega e Suíça. Assim como na Copa de 2002, em que o Brasil conquistou o pentacampeonato, apenas uma seleção sul-americana vai disputar as semifinais. É a atual campeã, a Argentina, as quartas de final, né? Por fim, Marrocos representará, pela segunda vez consecutiva, o futebol africano nas quartas de final. Então são 6 equipes da Europa, uma sul-americana e uma do norte da África. Os confrontos são França e Marrocos, Espanha e Bélgica, Inglaterra e Noruega, Argentina e Suíça.
Aconteceu em Guarapuava, está no Cidade em Movimento.
Sete horas mais 35 minutos, 7:35 agora, você está no Cidade em Movimento, programa de notícias aqui da Rádio Cultura, trazendo as principais informações de Guarapuava e da região para você. Antes do break, nós vamos ouvir agora um trecho de uma entrevista com a delegada Ana Carolina Haas, delegada da Delegacia da Mulher aqui de Guarapuava. Ela vai trazer mais detalhes sobre o inquérito finalizado na última terça-feira em relação ao caso de feminicídio que foi registrado no dia 27 de junho, aqui em Guarapuava. É até aqui o único caso, né, de feminicídio. Há outros dois casos em andamento, ainda a investigação não concluiu se foi ou não, né, um feminicídio, mas esse caso ocorrido no dia 27 de junho, a morte de Suelen Cristina Cordeiro, de 31 anos, é até aqui o único registro de feminicídio no município. O inquérito foi finalizado, o caso agora é encaminhado para o Ministério Público, que deve apresentar, né, se espera que se apresente denúncia contra o suspeito, o único suspeito que está preso. Foi preso já horas depois de cometer esse crime, que segundo a polícia, né, foi cometido por ele. O suspeito teve temos apenas o primeiro nome dele, né, Anderson, já preso e agora indiciado pela Polícia Civil por feminicídio. A pena lá na frente pode ser agravada por uso de meio cruel, segundo a delegada. Vamos ouvir então um trecho dessa entrevista com a Ana Carolina Haas, em que ela detalha a investigação do crime.
O suspeito foi preso em flagrante já no dia 20, na madrugada, né, no dia 28 aqui, agora desse mês, de junho, né? O crime ocorreu no final do dia 27, a morte, né, da Suelen ocorreu no dia 27, então já foram mobilizadas ali as equipes da Polícia Militar, do próprio SAMU, né, a nossa equipe de Polícia Civil, Polícia Científica, para fazer o atendimento do local. Da mesma forma, ou melhor, concomitantemente, já foram ouvidas algumas testemunhas que estavam no local dos fatos, né, e presenciaram, viram, né, as agressões, algumas delas parcialmente, mas essas testemunhas presenciaram essas agressões. Posteriormente, já foi também comunicado a prisão em flagrante delito ao juiz de direito e encaminhado o procedimento da central de flagrantes aqui para nós, a Delegacia da Mulher. E para dar continuidade ali à investigação, procedemos ali a uma série de apreensões, principalmente ali do veículo do autor, né, que foi já periciado, vestimentas que ele usava quando da prisão, que nos parece não serem as mesmas que ele estava vestindo na ocasião do delito, né? Então, o que nos dá a entender que ele teria trocado essas vestimentas depois de sair do local e chegar ao bar, né? Porque ele foi preso num bar onde ele estava anteriormente com as pessoas envolvidas ali, principalmente com a Sueli. Também foi apreendido uma jaqueta, né, que possivelmente teria sido também vestida pela Sueli quando das agressões. Isso também se comprova por meio de filmagens que nós temos aqui no procedimento. Então, esse inquérito também foi já enriquecido ali com juntada do laudo de necrópsia. Ainda faltam alguns laudos, né, que nós estamos esperando por parte da Polícia Científica, que são laudos de exames mais complexos, né? Mas isso não impediu, na verdade, o encerramento do inquérito na data de ontem, encaminhamento ao Ministério Público, com o indiciamento do autor pelo crime de feminicídio, com a possibilidade ainda de ser aplicada a causa de aumento de pena, quando de julgamento ou até da denúncia do promotor de justiça, por meio cruel, né? Sendo que, ao que nos consta ali, por meio da análise do laudo pericial, ele teria desferido pelo menos 18 facadas em regiões vitais da vítima, né? Tórax, dorso, barriga, fora outras escoriações e também algumas outras lesões que podem indicar facadas ali que ele não teria conseguido, aplicar, né, com força suficiente para acabar penetrando, de certa forma, o corpo da vítima. Mas essas lesões no total, ou melhor, essas lesões totalizam um número de 28. Então, foi realmente uma situação bastante violenta, né? A gente considera ali que durante o momento em que iniciaram brigas ali na casa, que a gente consegue ouvir gritos e que a gente realmente vê um aumento, né, da movimentação, dos gritos, aumento da música, que com certeza o autor aumentou a música quando começou realmente a golpear a vítima de forma mais violenta. Foram 6 minutos. Então, dentro desses 6 minutos, possivelmente, que ocorreram essas agressões. E pelo estado da casa, que apontava ali diversas poças de sangue, respingos, né, de sangue, o estado da casa bastante bagunçado, a gente conclui que essa vítima tentou, de todas as formas, se esquivar das agressões. Inclusive, ela apresenta várias escoriações, cortes também, que são bem característicos de tentativa de defesa, né, nas mãos. Então, possivelmente, essa vítima correu por dentro da casa, tentou se defender, mas ainda assim veio a óbito. Lembrando que esse crime foi cometido de uma forma em que a vítima ficou presa, né, dentro da casa com o agressor antes de começar a golpear a vítima, seja por meio de golpes de faca ou até de socos ou tipo, outros tipos de agressão, ele trancou a casa por dentro, né, com um cadeado, inclusive testemunhas que estavam no local, que chegaram quase que concomitantemente ali ao início dessas agressões, não conseguiram abrir até que ele saísse por uma janela e jogasse a chave do cadeado para fora. Né?
Bom, a delegada explicando então um pouco dessa... como foi, o que a investigação revelou em relação a esse caso, e ela falou também sobre a ficha criminal de Anderson, esse homem que está preso e já tem uma lista extensa de crimes. O que chama atenção é que ele já estava sendo investigado na delegacia da mulher por agressão a outra mulher. Então, um sujeito realmente perigoso, com uma ficha criminal extensa e que está preso, né, por esse feminicídio. Vamos ouvir.
A ficha criminal desse indivíduo é bastante extensa, inclusive de forma, né, coincidente, na semana retrasada, ou início da semana passada, e essa semana passada não foi porque já teria ocorrido o fato, né? Mas anteriormente a esse fato, eu estava cuidando de uma outra situação que envolvia esse indivíduo. Uhum. Então, quando eu fui consultá-lo, eu já tinha lembrado nessa consulta, porque era realmente uma situação que ele já tinha com uma outra senhora, que à época era sua ex-convivente, bastante grave mesmo, que fez com que, inclusive, essa senhora tivesse que se mudar, né, e ir para outra cidade. Eu lembro dessa situação, eu toquei também. E realmente, quando eu fui novamente ver, quando veio, né, a notícia do feminicídio, eu lembrei imediatamente, né, da figura ali. Realmente a ficha dele é muito extensa, não só com os crimes cometidos contra essa senhora, que são vários, né, são vários procedimentos, e ele tem passagens ali por crimes cometidos com violência, né, bastante roubos, organização criminosa. Então, realmente a ficha desse rapaz é super, hiper extensa, infelizmente.
A questão é por que estava solto, né? Por que um cidadão dessa natureza estava solto com tornozeleira eletrônica, mesmo assim, né, não impediu de cometer esse crime? Em relação à vítima, Suelen, a investigação revelou, segundo a delegada, que as agressões eram frequentes. Familiares relataram isso ali durante a investigação. E mesmo assim, não havia nenhum registro na delegacia, ou mesmo em outras polícias, ou na rede de proteção à mulher, nenhuma informação sobre ela, nenhum atendimento, ou seja, só se chegou, né, ao caso dela, infelizmente, no feminicídio.
Presenciaram e viram, né, o estado em que ela se apresentou numa última agressão, que a gente, né, vê ali que teria sido a mais grave, em que ela se apresentou cheia de hematomas, situações com dentes quebrados, e o autor teria nessa situação, próximo Dia das Mães desse ano, amarrado a vítima, dopado a vítima com medicação, acordado ela mediante chutes, baldadas de água. Então, realmente, depois dessa situação, ela ficou bastante tempo longe. Mas nesse ínterim, até ela voltar, que inclusive a gente tem informações que teria sido uma semana antes do crime, tá? Ela ficou sendo provocada e bastante ameaçada pelo autor para retomar o relacionamento. Infelizmente, só veio ao nosso conhecimento, não só das forças policiais, como também de toda a nossa rede de atendimento, que não tem registro de atendimento entre esses dois, os envolvidos. Infelizmente, não tinha vindo ao nosso conhecimento, porque, pelo que a gente percebe, ela tinha muito medo realmente de acionar as forças policiais, até porque o próprio autor dizia que, como sempre acontece nesses casos, né, de violência doméstica, intrafamiliar contra a mulher, que se procurasse a polícia, ele a mataria, ou até mataria os filhos e parentes dela.
Alguns pontos importantes dessa investigação, questionamos a delegada sobre o que o autor, né, disse, ele negou e tentou atribuir a outra pessoa esse crime, que seria um ex, né, de Suelen. O que, segundo a delegada, não se sustenta, né? As imagens, todo o contexto demonstra que até aqui o único suspeito, a única pessoa que estava ali na cena do crime era realmente ele. Outras pessoas que ela relatou, né, no início aqui dessa entrevista, que visualizaram, né, um primo do suspeito, ele desesperadamente tenta inclusive intervir, mas não consegue porque a casa, né, está fechada, e por isso a delegada, ela não descarta nenhuma possibilidade de novos desdobramentos da investigação, é lógico, mas nesse momento não há nenhuma outra pessoa indiciada, porque realmente não tiveram participação, né, no crime. O único responsável, né, por tudo isso é o autor, que está indiciado, preso e deve responder na justiça por esse feminicídio. 7:46. Qualquer caso, né, de violência contra a mulher deve ser denunciada. Seja você um familiar, uma pessoa próxima ou não, enfim, se você está próximo a esse contexto, precisa denunciar. Existe o mecanismo do Disque 180, tem o 190, né, da Polícia Militar. São alguns dos mecanismos para, num caso de violência iminente, imediata, que está acontecendo, é o 190, né? Tem que ligar no 190 da Polícia Militar. Mas denúncias para que sejam apuradas, investigadas pela polícia, Disque 180. Ao ligar no Disque 180, uma rede, né, será acionada de apoio a essa mulher na tentativa de tirá-la desse contexto de violência. Então, ninguém pode se omitir, e se a mulher, né, que está na condição submetida à violência, muitas vezes não tem condição, não consegue dar esse passo, quem está próximo deve fazer para que a informação chegue às autoridades e que seja possível, né, evitar casos mais graves como esse. 7:47, vamos para o último break do programa. Já já eu volto com mais notícias aqui no Cidade em Movimento.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou o Copel Agro, uma linha direta e exclusiva da Copel para o produtor rural, com atendimento humano, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
0800-643-7676.
Decorou? 0800-643-7676. Precisou, ligou? Copel Agro. Precisou, ligou. Copel, pura energia.
Veja o mundo de bons olhos com óculos da Ótica Veja. Consulte o seu oftalmologista, traga sua receita e confira o atendimento exclusivo de nossos especialistas para escolher lentes e armações com garantia de qualidade, preço justo e ótimas condições de pagamento. Ótica Veja é certificada a loja Valilux Especialista Select e autorizada das multinacionais Zeiss, de tecnologia alemã, e Royalux, de tecnologia japonesa. Em Guarapuava são dois endereços, na Vicente Machado, quase esquina com o calçadão da 15, e na Quintino Bocaiúva, em frente à Made Clínica. Ótica Veja, 35 anos, desde 1989, garantindo o bem-estar dos seus olhos.
Meu negócio é aqui, minha família é daqui. Quando você compra em Guarapuava, você investe no nosso sonho, no futuro dos nossos filhos. Faça como a gente, valorize o que é nosso. Rádio Cultura, a rádio que acredita em Guarapuava.
Agora eu quero falar com você, produtor que já está pensando nos próximos passos da sua produção. Porque quem vive no campo sabe, uma boa safra começa muito antes do plantio. Começa no planejamento, nas decisões certas e na escolha de quem caminha ao seu lado. E para isso, você pode contar com a Cresol. Na cooperativa, você encontra crédito para custeio, investimento em máquinas e equipamentos, recursos para fortalecer a condução da lavoura e soluções pensadas para cada etapa da produção. Tudo com atendimento próximo, parceria de verdade e apoio de quem conhece a realidade do campo. Vá a uma agência Cresol mais perto de você e saiba como aproveitar as oportunidades. Cresol, em cada ciclo do campo, juntos.
7:50. Vamos dar uma passada aqui em algumas ocorrências policiais registradas pela Polícia Militar nas últimas horas. aqui em Guarapuava. Bom, nós tivemos uma situação de furto qualificado aqui no centro, registrada ontem, por volta de 8 horas da manhã. Um homem de 52 anos se apresentou como vítima. Disse que durante a noite o portão do estacionamento do prédio foi arrombado e no interior do estacionamento ocorreu um furto. Furtaram uma bicicleta aro 29, cor verde fosca, com detalhes em laranja. Ela estava acorrentada em um suporte, né, na parede, mesmo assim foi levada. Até foram feitas buscas ali, mas a polícia não viu sinal nenhum desta bicicleta. Foi feita a orientação, né, para o proprietário, registrando um boletim de ocorrência. Ele pode aí ter a chance de recuperar a bicicleta se ela aparecer por aí, se for, né, apreendida em uma ação da polícia. E vale sempre o alerta, né? Comprar produto assim de origem duvidosa, como objeto furtado, é crime também. Então, apareceu alguém vendendo uma bicicleta cor verde fosca, com detalhes em laranja, aro 29. Se suspeitar, tem que informar a polícia, né? Porque se você comprar, e tem como saber, né? Não dá pra vir com essa história, não sabia. Tem como saber, dá pra saber sim. Comprou o produto de origem duvidosa, tá cometendo crime de receptação, pode ser punido também. Ontem de manhã, em uma área rural, próximo ali ao Rio Coutinho, a polícia militar recuperou um veículo. A equipe prestou atendimento nessa situação, onde o proprietário teria recebido a informação de que o seu automóvel, um Fiat Palio, estava abandonado em um carreiro, né, ali próximo ao Rio Coutinho, margens da BR-277. A polícia foi até o local, confirmou a informação, e aí foi acionado o guincho pelo próprio proprietário para recolher o veículo até o pátio da Polícia Civil, e aí, depois de todos os procedimentos, o carro vai ser devolvido, né, para o proprietário. Recuperado então um veículo Fiat Palio roubado anteriormente aqui em Guarapuava. Uma outra ocorrência, um furto qualificado ontem à noite em uma residência. A vítima, um homem de 45 anos, disse para a polícia que foi informado por um vizinho sobre um arrombamento que estava em andamento e, ao chegar no imóvel, constatou danos e também um furto. Foi aí que ele acionou a polícia militar. Foi verificado que o autor já havia fugido antes da chegada da equipe. O imóvel apresentava danos em janelas, na porta de vidro, no box do banheiro e na fechadura. Durante a ação desse bandido, foram furtadas luminárias, esquadrias de alumínio, boxes do banheiro, uma porta, uma janela e um quadro de distribuição de energia. Foram realizadas buscas nas imediações, mas não foi localizado nenhum suspeito. Aí coube apenas a orientação à vítima, né? A vítima desse furto no bairro Boqueirão, ontem à noite. Fica aqui, pelo menos, a impressão de que era uma construção, né? Uma construção que foi visitada aí por esses bandidos. Então tem materiais aí que certamente vão estar à venda, né? Daqui a pouco, então tem que ficar atento em relação a isso também. Vale para a história da bicicleta. Se comprar, está cometendo um crime de receptação. Essas as principais ocorrências atendidas pela Polícia Militar. Vamos aqui a um comunicado. Você que pretende fazer o processo seletivo do IBGE, processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para contratar profissionais de forma temporária que vão atuar no censo agropecuário, o prazo para inscrição termina hoje. E atenção para o horário: 14h no horário de Brasília. Inicialmente o prazo era 1º de julho, foi prorrogado até hoje, 14h no horário de Brasília. Também termina hoje o prazo para o pedido de isenção de inscrição. Aí precisa enviar ali os documentos. Para se inscrever, você entra no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, IBFC. O endereço é ibfc.com.br. Lá tem todas as informações sobre a inscrição. Vagas para agente censitário, administrativo, de informática, regional e supervisor. Tem vagas aqui para Guarapuava. As vagas são por regionais. Tem vaga para Guarapuava, para Irati, para Laranjeiras do Sul e para Pitanga. Então, corre lá. Se você tem intenção de trabalhar no censo agropecuário, o prazo para inscrição termina hoje. 7h55, deixa eu já encerrando aqui essa edição, mas quero mandar um alô aqui para o Eliseu, ouvinte nosso. Eu acabo de ver aqui uma mensagem dele. Mandou uma mensagem falando da sinalização ali. Deixa eu localizar aqui a mensagem. Falando sobre a localização, a sinalização de uma lombada ali no Jardim Araucária, próximo à escola Irene Guimarães Pupo. Aquela região do Morro Alto, né, nos fundos da Polícia Militar. Ele disse que tem essa... Não tem sinalização, nem lombada. Nem sinalização, nem lombada indicando a escola. O pessoal está passando em alta velocidade ali e colocando em risco, né, as crianças. E além dessa questão que ele menciona ali na escola Irene Guimarães Pupo, a gente vai até procurar a prefeitura, Eliseu, para saber se tem alguma melhoria prevista ali para o local. Chamar atenção também para estacionamento e fila dupla nas escolas. Que coisa, hein, gente? Eu quero mandar um abraço para todos os agentes de trânsito, né, da Secretaria de Mobilidade, de Defesa Social e Mobilidade Urbana aqui de Guarapuava, que eles estão até operando milagre, viu? Porque eu tenho filhas em duas escolas aqui de Guarapuava. Quando eu vou buscá-las, né? Quando tem lá uma viatura da CETRAN ali circulando, os agentes estão próximos, ninguém faz estacionamento em fila dupla, ninguém estaciona errado. Aí quando eles não estão, o pessoal tudo estacionando irregular, causando caos e transtorno. Então vejam, é o comportamento, né? A gente precisa mudar o nosso comportamento. Não vai existir um agente de trânsito em cada escola, em todos os locais da cidade. Então a gente precisa mudar de comportamento. Por que quando o agente de trânsito está ali, ninguém faz errado? E quando ele sai, aí vira uma bagunça? Então, questão de comportamento, né? 7h57, vamos fechar o programa com o obituário do dia.
No Cidade em Movimento, obituário.
As informações são da Central de Triagem do município de Guarapuava. Morreu Eloy Pires, 83 anos. Velório na Capela Batel. Sepultamento no Jardim da Paz, hoje, 16h. Morreu Ovanil de Lima Rosa, 86 anos. Velório na Capela Batel, sepultamento no Continental, amanhã, 16h. Morreu Erundi Ferreira da Silva, 71 anos. Velório na Capela do Sistema Redentor, em Pinhão. Sepultamento no Cemitério Frei Francisco, em Pinhão, hoje, 9h. Morreu João Maria da Silva, 62 anos, velório na Capela Batel, sepultamento em local ainda a ser definido, hoje às 16h. Morreu Eni Josefina de Oliveira Silva, 59 anos, velório na Capela Santa Cruz, sepultamento no cemitério Santa Terezinha, hoje 15h30. Morreu Fábio Luiz de Andrade, 31 anos, velório na Capela Municipal de Imbituva, sepultamento na Colônia Bela Vista, em Imbituva, hoje às 17h. Morreu Érica Luciana da Rosa Ruchac, 23 anos. Velório na Capela Santa Cruz. Sepultamento no Santo Antônio, hoje 16h. Morreu Teodora Dzioba Makushi, 91 anos. Velório na Capela Santa Cruz. Sepultamento no Jordão, hoje 10h. Com pesar, comunicamos a morte de Eloy Pires, 83 anos. Ovanil Lima Rosa, 86 anos. Erundi Ferreira da Silva, 71 anos. João Maria da Silva, 62 anos. Eni Josefina de Oliveira Silva, 59 anos. Fábio Luiz de Andrade, 31 anos. Érica Luciana da Rosa Uchac, 23 anos. Teodora Dzioba Makushi, aos 91 anos. Assim fechamos essa edição. Vamos embora, chegou a hora. Diácono Josemar, bom dia. Já está pronto o Missão Testemunha e Gratidão?
Bom dia, Kleber Moleta. Bom dia aos queridos ouvintes do Cidade em Movimento. Se está pronto, não sei, porque aí depende dos nossos ouvintes. O Missão Testemunho e Gratidão é um programa apresentado por mim, apresentado pela Gisele Jungles, mas produzido pelos ouvintes. Então a pergunta que você tem que fazer é: ouvintes do Cidade em Movimento, vocês ficarão aqui no Missão Testemunho e Gratidão para produzir o programa? Essa é a pergunta certa.
Então fiquem, porque pelo jeito o homem chegou, né?
Chegou chegando.
Chegou dependendo de vocês.
Mas sempre.
Chegou dependendo de vocês.
Mas é sempre.
Mas é, você confia, né? Vai, Diácono Josemar, que o pessoal agora começa a desligar o rádio, começa a... Vai que acontece isso. Você já pensou numa situação dessa?
Ouvintes, ouvintes, com esta provocação do Kleber hoje, nós temos que encher de mensagens aqui o computador aqui, ó, pra mostrar pra ele que vocês não vão desligar coisíssima nenhuma. Muito pelo contrário. Vocês vão mandar mensagem aqui, mandando aqui, é... recadinhos para o Kleber Moleta.
Ah, agora ficou ruim a minha situação, não vou ter nem espaço para me defender. Ô, Josemar, você vai torcer para França ou Marrocos?
Marrocos.
Assim?
Marrocos. Pode perguntar a todos eles. Eu vou torcer sempre.
Você vai torcer pro mais fraco?
Sempre. Kleber, eu torço pro Paraná Clube.
Ah, você é acostumado.
Ontem eu vi um vídeo de um rapaz chamasse Serginho Lacerda. Ele trabalhou algum tempo no Paraná Clube, é de Curitiba, eu o conheço, enfim, hoje ele é comediante, faz stand-up. Ele no carro gravando um vídeo falando assim: gente, os pais estão preocupados, o que vou falar pro meu filho pra consolar? Eu não tenho esse problema, meu filho é paranista.
Ele já sabe sofrer.
O meu filho já nasceu aprendendo a sofrer, então não tem problema. Eu sempre torço pro mais fraco.
É, mas eu digo pra você que eu fui violentamente agredido verbalmente aí depois que eu disse aqui nesse programa, nesse horário, que eu vou torcer pra Argentina.
Mas você sabia do risco que você estava correndo. É evidente que você estava correndo um forte risco.
Então agora, pra dizer tchau, eu vou dobrar a aposta, Diácono Josemar. Vou torcer pra Argentina, sim. Afinal, vai
Argentina
ser contra
seja...
França,
França e Argentina.
E vai ganhar de novo.
A final será Marrocos e Suíça.
Nossa, você é muito otimista. Tchau, Josemar.
Vou apostar nas bets.
Faça isso que você vai ver o que vai acontecer com você. Bom programa.
Obrigado, Kleber.
Um abraço, meus amigos, que ficaram comigo aqui no Cidade Movimento. Missão, Testemunho e Gratidão a seguir. Depois tem toda a programação da cultura, você fica ligado, tem a boa música, tem evangelização, tem notícia. Eu volto amanhã no Cidade Movimento, às 6:30. Até lá.
Cultura FM 94,3. ZYX 957, 94,3 MHz. Classe Especial. Uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém. Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura, tem tudo.
Você que acompanha a Rádio Cultura agora pode fazer parte da nossa missão. Venha para o Clube dos Evangelizadores. Cadastre-se em culturacatólica.com.br/sócio e ajude a levar a palavra de Deus ainda mais longe.
Você vai ouvir agora mais um programa de evangelização na Rádio Cultura, a rádio de Nossa Senhora de Belém.
Vamos juntos caminhar com Maria. Nossos passos com a mesma sintonia. A família é unida na oração. Peregrinos ligados em um só coração. Vamos rezar com a cultura. Maria passa à frente. Pelos caminhos vamos além com Maria, Nossa Senhora de Belém.
Programa de conteúdo livre. Em sintonia com o jubileu da nossa diocese, começa agora Missão, Testemunho e Gratidão, com o diácono Josemar e Gisele Jungles.
60 anos, um a Belém, é o pai que chama cada um de nós também.
Um encontro com a evangelização, celebrando os 60 anos da diocese de Guarapuava.
anunciou a Maria.
E ela concebeu do Espírito Santo.
Eis aqui, a serva do Senhor.
Faça-se em mim segundo a vossa palavra.
E o Verbo divino se fez carne
e habitou entre nós.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Nossa Senhora de Belém,
rogai por nós.
Bom dia, povo de Deus, bom dia, meu querido irmão, muito bom dia, minha querida irmã. Chega mais, pode entrar. Bom dia, dona Gisele Jungles.
Bom dia, senhor diácono Josemar, bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cultura, do Missão Testemunho e Gratidão, quinta-feira, passando a semana rápido. Graças a Deus, estamos aqui nesta quinta-feira.
É isso mesmo, povo de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 9 de julho. Eu sou o diácono Josemar.
E eu sou a Gisele Jungles.
E eu e a Gisele Jungles vamos até às 9 horas da manhã. Segundo o Kleber Moleta, vamos sozinhos. Segundo o ceticismo deste jornalista, não tem participação, é. O programa não tem gente para produzir o programa. Então, o gente, o Kleber falou assim, é, mas se ninguém, se todo mundo desligar, você acha mesmo, Kleber Moleta, que o nosso povo vai nos dar? Não, não vai não. Meu querido irmão, minha querida irmã, você vem conosco. Você é a razão de ser, princípio e fim do Missão Testemunho e Gratidão. Eu e a Gisele apresentamos, mas é você que produz com a sua mensagem, a sua participação, seu pedido de oração, o seu envio de parabéns. Quem aí na sua casa, na sua família está fazendo aniversário hoje? Quem vai rezar conosco? Por quem você gostaria que nós rezássemos? E quando digo nós, são muitas, muitas pessoas. Aqui nos estúdios ficamos eu e a Gisele, mas tantas e tantas pessoas rezam por nós, rezam conosco. Como é que você faz então para produzir o programa? Muito simples. Pega aí seu celularzinho, manda sua mensagem 42 99139-3131. Esse é o WhatsApp da Rádio Cultura. Você já salva aí no seu celular, já deixa aí salvo. E todo. Mas, diácono, o que que eu escrevo? O que que eu falo na mensagem? O que você quiser, meu irmão, minha irmã. O que tiver aí no seu coração, manda um abraço. Diz que você está ouvindo, faz o seu pedido de oração. É assim, assim que vamos produzindo o Missão Testemunho e Gratidão. Nesta quinta-feira que continua fria. Tá frio ainda, não tá não, Gisele?
Tá frio. Hoje tá menos, eu acho, assim. Foi menos difícil de acordar, mas eu não posso dizer que foi mais fácil.
É, mas assim... quando é fácil. Quando tá 6 graus e a gente diz que tá menos frio... É porque ontem, então, tava muito frio. Agora, me explica como é que o João Francisco tá de camiseta.
Hã? Acho que é assim, porque você não dá sono, sabe?
Ah, entendi. Não, e jovem acho que não tem essas coisas assim, não. O diácono já sente mais frio porque...
É, eu também, então tô na idade do diácono já, então. Eu tenho um frio danado.
Povo de Deus, vai mandando sua mensagem, sua participação pelo WhatsApp, também pelas lives. Já tem uma turma na live aqui, ó. A Penha, eu quero rezar hoje pelo meu amor, pelo meu neto, é o Dione. Ô, oh, vovó Coruja, a Ju Araújo já vi aqui na live. Ô, Ju, onde é que você tava ontem que você não foi lá na festa paróquia São Pedro e São Paulo, hein, Ju? Ah, sentimos a sua falta. Quem tá participando conosco? Quem está aí no WhatsApp, Gi?
Mensagem aqui do Claudemir, bom dia, Diácono, bom dia, Gisele, bom dia, João. Deus abençoe sempre todos nós. Estou sempre na escuta da palavra de Deus. Mensagem do Claudemir.
Obrigado, querido. Sempre ouvindo, um fiel ouvinte do Missão Testemunha e Gratidão. Obrigado, querido.
Bom dia, Luiz Evandro de Oliveira, do Jardim das Américas. Deus abençoe sempre todos. Peço oração para minha esposa Andréia e minhas filhas Maria, Luísa e Sara. Amém. É, mensagem de áudio aqui também, já já a gente traz. Bom dia, Diácono, bom dia, Gisele. Hoje peço oração por todas as nossas famílias e não esquecer de rezar por todo o nosso clero. Esta mensagem é da Virlene Madureira.
Virlene Madureira, que é uma pé frio do caramba. Não ganhou nada no bingo lá ontem, nem marcou uns pontinhos na cartela. Ô, oh, Virlene!
É, e ontem eu saí aqui da rádio e fui buscar algumas coisas pra festa junina que as crianças têm na escola esse final de semana. E encontrei, sabe quem?
Quem você encontrou?
A tia Cris. Conhecendo a tia Cris.
A tia Cris Lane, tia da Rafinha, isso, da Tayla, da Gabizinha.
E ela trabalha na loja onde eu fui. Ah. E aí eu tava lá, vendo as coisas, daí ela... Você é a Gisele, né? Ou não, melhor dizendo, ela disse, oi Gisele e eu.
Oi, né? Como?
Daí...
Tô, até onde eu sei, não tô devendo nessa loja.
Aí ela, eu sou a tia Cris. Ó, oh, então, um beijo pra
que
ela.
Que legal, como é bacana isso, não é não?
E aí ela até comentou assim que o pai, né, o dela, o seu Valdemar, gosta muito, todos os dias está aqui participando, demonstrando, né, é, isso. Mas ela comentou também que a rádio vai se formando uma família, né, que vai, parece que nem ela falou assim, eu ainda não te conhecia, mas a gente já tem esse apreço por vocês. E que legal, agora a gente já se conhece, enfim, tantos outros que a gente ainda não conhece e vai formando essa família, né?
E inevitavelmente, e nós vamos nos conhecendo, porque a gente vai caminhando por esses caminhos, pelas capelas, pelas igrejas, pelas ruas e vai encontrando, isso é tão bonito. Um abraço então pra Cris.
Mensagem aqui do João Delgado. Grande abraço, Diácono, Gisele. Hoje peço oração por duas famílias enlutadas aqui da paróquia Dom Bosco.
Em oração, querido, por estas famílias, então, sempre, sempre confiantes na força do sepulcro vazio. Estas participações, então, que estão chegando, olha só, essas vieram pelo WhatsApp. Já tem áudios aqui, a Gisele já já no intervalo escuta e coloca os áudios também. As participações nas lives. Já estão funcionando as nossas lives aí, Gisele?
Sim, live no Facebook, live no YouTube, live também no TikTok do Diácono. Então, vamos lá. O que o povo tem que fazer? Hoje o Diácono que vai cantar.
Ah, mas não vou mesmo. Já me colocaram pra cantar ontem na paróquia, tiraram sarro de mim até umas horas.
Como assim?
Não quero nem queira saber disso.
Conta isso pra mim? Alguém gravou?
Nem queira, pior que alguém gravou. Elaine está conosco. Bom dia, Elaine, lá de Santa Catarina, nos acompanhando. A Lourdes também na live conosco. A Maria Madalena, ali de pertinho de Pernambuco, também nos acompanhando. Um abraço, querida. Quem tá na live, compartilha. Não, sem cantar, porque o Kleber avisa que se for pra cantar é melhor desligar o rádio. Não, não canto não. Povo de Deus, quem está na live, pega o link, compartilha, manda aí no seu grupo da pastoral, da comunidade. Também é forma de evangelizar, de levar a boa nova. Enquanto isso, enquanto você vai mandando sua mensagem, nós vamos por aqui caminhando no Missão, Testemunho e Gratidão.
Também, como Maria, abençoados caminhemos.
semana de missão. E ainda reverbera, ainda ecoa em nossos corações, principalmente daqueles que lá estiveram no Santuário Nacional de Aparecida, o nosso peregrinar. De peregrinos a missionários. Há momentos em que pensamos que a nossa caminhada consiste apenas no chegar. Chegar lá ao santuário, chegar na igreja, chegar ao fim de uma caminhada, de uma peregrinação. Mas Deus nos mostra que o verdadeiro sentido da peregrinação não está lá no destino, no chegar, e sim na transformação que acontece no nosso coração durante o caminho, na caminhada. É. Todo peregrino começa a sua caminhada carregando algo.